Olá, quero te dar as boas-vindas ao Falação, um podcast da Aberge, a Associação Brasileira de Comunicação Empresarial. Este episódio do Falação atualiza uma conversa iniciada no podcast de número 62, lançado em 2021, sobre o ESG como pilar estratégico nas empresas. Renato Gasparetto retorna para nos contar sobre os impactos desse tema na reputação da Vivo, organização na qual ele ocupa o cargo de vice-presidente de Relações Institucionais e Sustentabilidade. Ele é também presidente do Conselho Consultivo da Aberge. Renato, é muito bom revê-lo no Falação. Seja muito bem-vindo.
Muito obrigado, André. É sempre um prazer falar no Falação e principalmente para o público todo que nos acompanha e que tem alguma conexão não só com o assunto do momento aqui que nós vamos conversar, que é ESG, mas que acompanha a Aberge, né? A Aberge que eu tenho o prazer de fazer parte há tanto tempo e atualmente tenho a honra aí de presidir o Conselho Consultivo. Então, é um duplo prazer falar com você.
Renato, assim como na sua primeira visita ao Falação, eu quero iniciar o nosso papo conhecendo um pouco mais de você. Então nos conte, quem é o Renato? Qual o seu trabalho?
Bom, nós aqui, André, na Vivo, somos responsáveis aqui pela vice-presidência de Relações Institucionais, Sustentabilidade e que também tem a liderança na área de comunicação externa, comunicação interna e a responsabilidade social corporativa com a nossa Fundação Telefônica Vivo. Eu entendo que todas essas áreas são muito sinérgicas no sentido de ter ali uma interlocução com os nossos stakeholders, tanto os internos como os externos. Uma dinâmica de interlocução aberta e permanente com os nossos vários públicos de interesse, tanto dentro da empresa como fora da empresa.
Renato, é muito bom poder começar nossa conversa com o dado de que a Vivo subiu 13 posições e está hoje entre as 20 empresas brasileiras de maior reputação, segundo o monitor da Merco Empresarial de Reputação Corporativa. A que você atribui esse status?
Bom, André, nós aqui na Vivo, e eu particularmente, isso aí é uma visão que eu sempre carreguei na minha carreira, eu costumo utilizar uma expressão atribuída a Sócrates, dizendo assim que a boa reputação, você tem que ser aquilo que você deseja parecer, né? Então, antes de mais nada, eu só acredito que a boa reputação ela é construída em cima de fatos, né? Em cima de verdades. E nesse sentido, a reputação da Vivo, na sua trajetória de ESG, ela é consequência de uma série de ações que eu cheguei a comentar, de uma trajetória longa, não é? De uma trajetória que começou cedo, portanto, muito planejada. Nós temos aqui um eixo estratégico dentro da Vivo, um pilar estratégico dentro da Vivo, chamado Vivo Sustentável, como existem outros pilares que abraçam linhas de negócio, linhas de produtos. Nós temos um pilar de planejamento, um pilar estratégico só voltado para a questão de sustentabilidade. E com isso, quando a gente pratica esse planejamento, essa estratégia, com ações muito concretas, olhando o longo prazo, e evidentemente consegue um engajamento interno para que todos os nossos 33 mil colaboradores aqui, eles se sintam parte dessa trajetória, o resultado, ele reflete na nossa reputação, né? E esse ponto é importante, porque, veja bem, nós tivemos aí, recentemente, né, tem uma pesquisa da Eurasia Group, que revelou que 83% dos millennials, eles querem marcas alinhadas aos seus valores, e 65% dizem ter evitado uma marca por discordarem de uma posição social. E 75% esperam que seus empregadores tomem uma posição sobre as questões importantes envolvendo o ESG. Em outras palavras, essa é uma agenda, uma pauta do momento em que a gente é avaliado o tempo todo pelo nosso público interno, pelos nossos clientes, pelos nossos acionistas, nas comunidades onde a gente interage. E o fato de nós termos essa trajetória longa e termos reduzido 90% das nossas emissões de CO2 estarmos mobilizando a nossa cadeia de fornecedores para que a gente atinja o net zero, né, o chamado net zero, até 2040, dentre outras ações, acabam dando resultados reputacionais bastante sólidos. Um exemplo disso, que é algo que a gente tem um acompanhamento muito grande, o Instituto Merco, que é o instituto mais conhecido no Brasil e mais conhecido globalmente, e que tem um ranking revelado publicamente a respeito da reputação das empresas, nós passamos a subir de 2022 para 2023, 31 posições no ranking, 31 posições. E fazemos parte agora dos top 20, né, de melhores reputação dos mais variados setores da indústria brasileira, dos negócios brasileiros. Tá? Então, isso mostra que essa trajetória ela acaba tendo uma força muito grande para que a reputação ela reflita esse movimento e, ao mesmo tempo, isso sempre ajuda e contribui para que a marca ela tenha o reconhecimento que possui hoje.
E como você observa a participação da comunicação da Vivo nessa reputação?
André, a comunicação ela é absolutamente fundamental. Né? A comunicação ela é um poder que ele é transversal a toda a organização, e sem a comunicação não há ação que pode ser bem realizada, porque ela não conta com o engajamento interno, ela não conta com a confiança interna para começo de conversa das pessoas, né, dos colaboradores, e, portanto, a gente não consegue fazer com que isso multiplique. Nós aqui levamos a comunicação, uma área que eu também lidero, de uma maneira absolutamente estratégica. E também testamos o tempo todo modelos que possam ser, inclusive, disruptivos. Então, dando um exemplo que nós consolidamos e hoje somos até benchmark para outras empresas que nós temos o maior prazer em receber e depois ter aí o retorno de que essas empresas passaram a implementar esse programa, é o programa Vivo Creators, que nós chamamos, que nada mais é do que uma rede interna de influenciadores. Nós identificamos pessoas que possuem a habilidade de serem influenciadores digitais, que gostam disso, que fazem isso nas suas vidas particulares também, e perguntamos se eles gostariam também de fazer isso dentro da nossa rede interna, que é o Workplace, né? que é a rede de comunicação que temos aqui interna, nossa rede social interna. E a gente percebeu que esse grupo de creators, como nós chamamos de Vivo Creators, eles acabaram sendo extremamente bem-sucedidos, e hoje eles estão presentes não só nos eventos internos da empresa, mas também em eventos que a empresa, de alguma maneira, ela contribui com a sociedade externamente, como lançamento de exposições, teve uma recentemente na Bienal, como o próprio Festival Lollapalooza, como ações de diversidade. No final do ano passado, nós tivemos a comemoração dos 25 anos da Vivo na Bolsa de Valores, na B3, né? Inclusive tocando aí a campainha, aquela clássica foto de tocar a campainha ali, comemorativa ao aniversário de tempo da empresa na Bolsa de Valores. Então, e aí os nossos creators, eles estão lá acompanhando tudo isso, estão postando dentro do Workplace e, ao mesmo tempo, entrevistando pessoas, não é? E isso dá uma vitalidade enorme. Então, isso também passa pelas questões de ESG. Ou seja, também no mundo ESG, a gente tem ali esse grupo de creators muito ativo. Eu estou dando esse exemplo porque é um exemplo que eu diria até disruptivo, né? Diferente dos canais mais tradicionais, que evidentemente utilizamos de maneira muito forte. Ou seja, é uma comunicação de pessoas para pessoas, é isso que a gente acredita. A gente acredita que a comunicação não é uma comunicação massiva, nunca. Ela é de pessoas para pessoas, dentro dos mais variados canais. Nós temos aqui, inclusive, um videocast, né, que é comandado pelo próprio CEO da empresa, onde, periodicamente, ele tem aí um bate-papo com colaboradores e que não são de nível, necessariamente, de nível de diretoria, vice-presidente, pelo contrário, a gente gosta, inclusive, que tenham ali colaboradores, como, por exemplo, um atendente de loja, que tenham ali pessoas que atuam na linha de frente, já tivemos ali pessoas que instalam a fibra dentro da casa do cliente, né, que levam a conexão de internet na casa do cliente, e o presidente batendo um papo com eles, trazendo temas importantes, ouvindo e sendo ouvido também, e isso sendo transmitido aos 33 mil colaboradores da Vivo. Em outras palavras, todo esse movimento de comunicação, ele torna as nossas mensagens mais fortes, com mais credibilidade também, além de um aprendizado enorme, né? Porque a comunicação tem essa coisa maravilhosa, né? Quanto mais você pratica, quanto mais você faz, mais você recebe inputs de volta, e isso daí ajuda a melhorar e aperfeiçoar nosso processo.
Renato, a comunicação para a transição é o tema do ano na Aberge. Eu adoraria ouvir de você qual a importância que a transição energética tem hoje para Vivo.
Olha, a transição energética, cheguei a falar aqui que nós tivemos ali um processo de redução de 90% das nossas emissões, e isso ocorre por conta de um planejamento envolvendo várias áreas dentro da própria empresa, né? E essa mudança, esse processo de redução de CO2, mesmo crescendo a planta, mesmo crescendo a conectividade, vocês mesmo acompanham, quem está me ouvindo aqui acompanha também, que nós tivemos, já passamos pelo 3G, 4G, agora estamos no 5G, no Brasil sendo expandido de uma maneira muito acelerada, e tudo isso acontecendo de uma forma que a gente está consumindo menos energia. Ou seja, nós estamos conectando mais pessoas com menos energia sendo gasta. E também a gente não pode esquecer que a questão energética, ela acaba sendo uma questão meio nuclear, meio core, né, da própria Vivo, né? A Vivo, ela é a líder de telecomunicações do Brasil, mas também nós queremos ser mais do que uma empresa de infraestrutura. E nós estamos construindo ao longo do tempo, André, um ecossistema digital, porque a gente sacou lá atrás, a gente percebeu lá atrás que nós éramos e nós somos os habilitadores, ou como se fala em inglês, os enablers, de um grande ecossistema digital. Quer dizer, se não há conexão de internet, você não consegue conectar com o seu banco, né? Não consegue fazer o internet banking ali. Se não há conexão de internet, você não consegue pedir a sua comida através de um serviço remoto aí, onde você pode pedir alimentação. Você não faz a mobilidade urbana, se você tem um aplicativo ali de mobilidade, você não acessa serviços, inclusive do próprio governo, né? Serviços que são importantes, o IGOV ali, você não consegue acessar serviços que hoje estão cada vez mais acessíveis. Em outras palavras, a conectividade, ela é fundamental para poder gerar esse sistema de conexão, ela é a base de tudo isso. Por outro lado, a gente percebeu que o Brasil, ele vive um paradoxo digital. Ele é um país onde tem um volume enorme de pessoas, é um dos países onde as pessoas ficam mais tempo conectadas, porém, nós ainda temos gaps na educação. Tem 40 mil escolas públicas no Brasil sem conexão, não é? Não tem prontuário, o SUS não tem um prontuário eletrônico único no Brasil inteiro. Ou seja, se houver uma necessidade de usar a SUS em cidades diferentes, em estados diferentes, você tem que contar todo o seu histórico médico para quem está te atendendo, porque o prontuário médico não é único, enquanto que no Reino Unido isso já está unificado. Então, a gente percebeu que com tudo isso, nós poderíamos avançar para outros segmentos. E aí a Vivo foi avançando para a área da saúde, hoje ela tem serviços de saúde voltado para a telemedicina, para a área de educação. Tem uma joint venture com o grupo Anima para cursos profissionalizantes com base no EAD, principalmente curso à distância, a parte de finanças, a parte de entretenimento, bem-estar, enfim, um ecossistema digital onde nós criamos outras empresas para ocupar esse sistema todo. Evidentemente, tudo isso tem que ter um olhar, e a gente tem na esteira da criação de todos esses produtos um olhar de sustentabilidade climática, de sustentabilidade social, para que nasça o produto, nasça a empresa já com um olhar de sustentabilidade. E a gente entendemos que fazemos a nossa parte, né? A gente, como a gente comentou, as empresas hoje, no Brasil, elas são, segundo o Trust Barometer da Edelman, elas são a instituição mais confiável, né? O Brasil, segundo país ali, ocidental, onde confia-se mais nas empresas do que nas outras instituições, né? Inclusive governo. Então, as empresas têm um papel enorme. A gente entendendo que nós estamos fazendo esse papel na questão climática, nós estamos, de alguma forma, ajudando, contribuindo para que façamos a nossa parte, né? E, ao mesmo tempo, se for possível, a gente entende que sim, a gente possa puxar a fila, né? Servir de exemplo para que outras empresas que são muito bem intencionadas e têm ali o seu planejamento possa dar sequência a ele também.
Renato, são várias as ações de cunho social promovidas pela Vivo. Por exemplo, ações de diversidade e inclusão. Eu adoraria ouvir de você como é que você tem observado a empresa se transformar a partir dessas iniciativas.
Olha, é uma coisa absolutamente fantástica, viu, André? Porque a partir do momento em que as pessoas elas passam a se sentir à vontade, ter um ambiente inclusivo para que elas possam trabalhar, há uma riqueza emocional dentro da empresa. Você percebe que, em todos os sentidos, o ambiente da empresa ele gera um ambiente de maior acolhimento, de maior produtividade, de maior criatividade, né, de maior inovação. E nesse sentido, a gente vem desde 2018, por conta de um programa muito estruturado chamado Vivo Diversidade, onde nós temos ali pilares de desenvolvimento na área de gênero, LGBTI+, raça, pessoas com deficiência, não é? A questão da diversidade geracional. E tudo isso veio ocorrendo de uma maneira muito, muito acelerada, né? Então, um exemplo, nós abrimos 2.700 vagas afirmativas em 2023. Nos programas de estágio, 50% das posições foram voltadas exclusivamente para talentos negros. A empresa tem 42% de colaboradores autodeclarados negros, com 32,8% deles em cargos de liderança, né? As mulheres representam 45% do total dos colaboradores e 37% fazem parte da liderança executiva, de mulheres que estão na liderança executiva. O nosso conselho de administração tem mais de 33% de mulheres e mais de 80% de representantes independentes, né? Profissionais trans eram 20 em 2020, né? E um número quintuplicou em 2023. Então, a gente sente que esse ambiente é um ambiente que traz ali um acolhimento e que, de alguma forma, ele transborda esse acolhimento para que as pessoas possam praticar isso também nas suas vidas pessoais, né? Considerando que é um limiar, é um borderline muito difuso o que é vida profissional, o que é vida pessoal hoje em dia. Então, considerando que boa parte do teu dia você está voltado para suas atividades profissionais, a gente não tem dúvida que criando um ambiente cada vez mais inclusivo, de forma social e baseado na diversidade, as pessoas elas vão praticar isso também com as suas famílias, vão trazer isso também no ambiente dos seus amigos, no ambiente onde elas estudam, enfim, é um círculo virtuoso ali que está gerando resultados muito positivos.
Agora há pouco você citou transparência. E para falar sobre governança, eu queria te perguntar quais têm sido os desafios de trabalhar ações e propósitos tão diversos como todos esses que você citou aqui ao longo do programa, dentro da organização, dentro da Vivo.
Olha, excelente pergunta, tá, André? E eu costumo dizer o seguinte, que na tríade ESG, o E como ambiental, o S como social, o que menos se fala é o do G, que é o de governança. Por outro lado, eu defendo que se você não tiver uma governança sólida por trás de um programa de ESG, toda ação, por mais positiva que seja, e bem-intencionada que seja, ela pode ter um efeito reduzido do ponto de vista de resultado, e ela pode, em algum momento, ser confundida como uma ação muito mais de posicionamento, de marca por conta de um movimento, temporal ali, específico que está se vivendo. Então, eu defendo que o G, ele é a base dentro das empresas para se construir programas de longo prazo, onde a gente tenha resultados ambiciosos. Dando um exemplo prático, né? Nós aqui na Vivo, já há vários anos, nós definimos, como eu disse, um pilar estratégico, além dos outros que envolvem negócio, um pilar estratégico só voltado para a sustentabilidade. Esse pilar estratégico, ele é baseado numa mandala, como a gente costuma dizer, que percorre mais de 100 indicadores, né, dentro de uma mandala de seis segmentos, que vai da transparência, da ética à transparência, passando pelas questões climáticas, passando por todo o processo de formação, gestão de ambiental de mudanças, responsabilidade social corporativa, diversidade de talentos, sustentabilidade da cadeia de valor. Então, esses seis pilares que formam essa nossa estratégia de sustentabilidade, eles transpassam a empresa inteira. E eles são acompanhados por meio desses indicadores, em termos de resultado, com metas muito bem definidas. Ou seja, nós sabemos que no, na questão ambiental, nós queremos chegar a 2040 com as emissões líquidas da empresa atingindo net zero. Então, em 2040, não basta apenas, como a gente já fez, reduzir internamente as nossas emissões próprias, mas também abranger toda a cadeia de valor, né? De 1.200 fornecedores, nós selecionamos ali 125 para poder ter ali uma atuação mais próxima e ajudá-los a desenvolver os seus planos de sustentabilidade, não é? E ao mesmo tempo, a gente tem uma governança que nos dá suporte para isso. Existe um comitê de sustentabilidade onde o CEO preside esse comitê com reuniões regulares, e também acima desse comitê existe, na instância maior dentro da governança da empresa, que é o conselho de administração, a gente tem um comitê de sustentabilidade que assessora o conselho de administração. Em outras palavras, nós estamos em todas as camadas decisórias, levando esses programas, levando esse plano, levando essas metas e aprovando e levando à ciência os movimentos e quanto a gente está avançando. Em outras palavras, a governança acaba sendo fundamental, a tal ponto, como eu disse, que ela acaba resultando em reconhecimentos. Nós fomos em janeiro reconhecidos como a empresa mais sustentável do Brasil, de 78 empresas de capital aberto, 36 setores de atuação, segundo o ISB3. Somos segundo o índice que forma a referência do Dow Jones Sustainability Index, que é o mais importante global. Nós somos uma das 10 empresas mais sustentáveis do mundo no nosso setor de telecom, e a mais sustentável da América Latina no setor de telecom, né, segundo o Dow Jones. Ou seja, é um escrutínio de dados que são passados e são auditados de forma bastante intensa, e a gente vem recebendo esses reconhecimentos como uma consequência de uma estratégia muito bem estruturada. E essa estratégia, ela parte do princípio que sustentabilidade faz parte da governança da empresa, é um pilar estratégico e que tem que ser olhado a longo prazo e com metas a serem atingidas.
Perfeito. E quanto ao futuro da empresa? Eu adoraria ouvir de você, Renato, quais são os seus sonhos e quais os papéis que a comunicação pode ter neles?
Olha, é difícil a gente prever, né, quais serão os desafios que nessa área ambiental, nessa área social, e veja bem, essas áreas, elas se comunicam, né? Todo impacto que existe do ponto de vista ambiental, ele acaba gerando, de alguma forma, um impacto social, principalmente nas comunidades mais desfavorecidas, né? Então, a gente é difícil prever com um tempo muito, muito longo o que a gente pode atingir. O que a gente sabe hoje é que nós temos uma responsabilidade muito grande, que a gente entende que nós temos que desenvolvê-la, praticá-la por conta até de sermos líderes no nosso setor de atuação. Temos as nossas metas, né, 2040 sermos net zero, incluindo a cadeia de valor de fornecedores. Então não é só a empresa, mas a empresa e seu ecossistema, entre aspas, de cadeia de valor, não é? Temos ali metas que inclusive respondem por associação, por uma intrínseca conexão com, por exemplo, com questões até financeiras. Quer dizer, nós lançamos há 1 ano e meio debêntures, bonds, né? Debêntures que foram rapidamente colocadas no mercado, atreladas a duas metas ESG. Foram, André, foram 3 bilhões e meio de reais o valor dessas debêntures, e atreladas a duas metas de ESG. A primeira, redução de CO2, e a segunda, negros em cargo de liderança. Então, quando a empresa possui esse tipo ela acredita tanto na sua governança e no seu plano de sustentabilidade, que ela, inclusive, coloca como metas em debêntures que são lançadas pelo mercado e que, portanto, resultam em recursos que entram de investidores. E essas debêntures, temos ali também o vencimento delas em 2027. Em outras palavras, o olhar a longo prazo é um olhar onde nós tenhamos ali sempre uma renovação de desafios e sempre um foco muito claro de que a gente precisa, de forma bastante objetiva, continuar contribuindo para que o desafio climático ele seja dominado, ele esteja dominado, fazendo a nossa parte, as questões sociais também, principalmente tendo um ambiente inclusivo e atuando na questão da educação na escola pública com a nossa fundação. E com isso tudo, quem sabe ter um sonho de um dia a gente não precisar mais ter uma área de sustentabilidade, porque isso já vai estar completamente absorvido por todas as pessoas, e isso deixa de ser algo em que precise ser estimulado de maneira tão estruturada como fazemos hoje. Em outras palavras, tomara que atingimos, né, que a gente consiga alcançar. Enquanto a gente não consegue alcançar, e a gente percebe que os desafios são grandes, as ODSs aí vencem em 2030, o Acordo de Paris, com a questão da questão do desafio climático em 2050. Quer dizer, a gente percebe que tem muita coisa para perseguir até lá, e vamos fazendo a nossa parte.
E este foi mais um Falação. Não deixe de escutar também o episódio 62, sobre ESG como pilar estratégico, também com Renato Gasparetto. Para mais conteúdo sobre comunicação empresarial, entre cursos, livros e artigos, visite o portal Aberge, onde você encontra também informações sobre como se tornar um associado. O endereço é aberge.com.br. O Falação é produzido por André Felipe de Medeiros, ao lado da equipe Aberge, formada por Emiliana Pomarico, André Nakassone e Arthur Mota. Até a próxima!